o conjunto das medidas adotadas, quer com o reforço dos meios do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, quer com a entrada ao serviço dos primeiros elementos da Polícia de Segurança Pública, formados especificamente para o controlo de fronteiras, quer ainda com a instalação de equipamento tecnológico, conseguimos reduzir o tempo médio de desembarque dos voos não Schengen de quase 2 horas em maio, que no dia 29 de maio atingiu mesmo um máximo superior a 6 horas, para cerca de 40 minutos, que foi a média da semana passada. Por outro lado, desde o início de junho, que temos enfrentado o encerramento de várias unidades de urgência, em especial de ginecologia e obstetrícia. Esta realidade exige respostas estruturais, como as que resultam do recém-aprovado Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, mas também melhores instrumentos de gestão, como o diploma que ontem mesmo aprovámos e que cria condições para a estabilização das equipas de urgência nos diversos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde. De qualquer modo, o SNS assegurou neste período, atenção aos números, o SNS assegurou neste período 49 mil episódios de urgência de ginecologia e 7.700 partos. E, muito importante, garantiu que só 0,3 das utentes tiveram de ser transferidas de um hospital para outro hospital. Vivemos a semana mais dramática, com registros de perigo meteorológico nunca antes registados. O nosso sistema de proteção civil foi posto à prova, com o extraordinário apoio cívico das populações, absolutamente essencial para diminuir as ignições negligentes. Nestes primeiros dias, mais de 90% das ocorrências foi extinta na primeira intervenção e mais de 85% queimaram menos de 1 hectare. Para além da melhoria na capacitação, no comando e controlo, nos meios de comunicação, nos equipamentos dos bombeiros e demais agentes da Proteção Civil, este resultado não teria sido possível sem que já estivessem a começar a produzir efeito as medidas de fundo do cadastro simplificado aos planos de gestão da paisagem, executadas no quadro da reforma estrutural da floresta, que lançámos em 2017 e de que vos falará com mais pormenor o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática na intervenção que fará neste debate. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, como disse no início da minha intervenção, nestes tempos de governação tão exigentes, o cuidar da emergência não nos pode desfocar da nossa responsabilidade de construirmos o futuro. Ao discurso fatalista dos velhos do Restelo, respondemos com estratégia e ambição. Temos uma visão estratégica para o país, que é conhecida e está publicada. Uma visão que estrutura as 4 grandes agendas que informam não só o PRR, o PT 2030, mas o conjunto das políticas públicas. Primeira, as pessoas estão em primeiro lugar, e por isso temos que ter um melhor equilíbrio demográfico maior inclusão e menos desigualdade. Segunda, a inovação, a digitalização e as qualificações são os motores do desenvolvimento. Terceira, transição climática e sustentabilidade dos recursos. E quarta, construirmos um país competitivo externamente e coeso internamente. Para dar corpo a estes objetivos, só no Plano de Recuperação e Resiliência estão inscritas 32 reformas e 83 investimentos estruturantes. Mas, sobretudo, temos que nos fixar no conjunto de metas concretas, calendarizadas e contratualizadas para a obtenção de resultados que pretendemos alcançar. Permitam-me identificar 5 exemplos. Libertar 765 mil pessoas do risco de pobreza e exclusão social. Garantir 50% de graduados no ensino superior nos jovens entre os 30 e os 34 anos até 2030. Investir em investigação e desenvolvimento pelo menos 3% do Produto Interno Bruto até 2030. Garantir que 80% da totalidade de eletricidade consumida em 2026 terá por origem fontes renováveis. E, por fim, aumentar para 53% o peso das exportações no nosso Produto Interno Bruto. Esta ambiciosa agenda reformista exige um forte envolvimento dos parceiros sociais. Por isso, consideramos essencial celebrar em sede de concertação social o acordo para a produtividade e rendimentos, cujo calendário já está fixado. Mas, por outro lado, a execução desta agenda reformista só é possível com uma profunda reforma do Estado. E nas últimas duas semanas demos 3 passos muito importantes para concretizar a reforma do Estado. Em primeiro lugar, através da descentralização. O acordo alcançado com a Associação Nacional de Municípios é um momento histórico. Eu sei que dói muito a quem tudo fez para que não houvesse acordo, mas há acordo, senhores deputados. O acordo alcançado com a Associação Nacional de Municípios é um momento histórico para a descentralização em duas áreas da maior importância, a educação e a saúde. Trata-se da mais ousada transferência de competências e de recursos do Estado para a administração local, desde que o poder local democrático foi constitucionalmente consagrado em 1976. Por outro lado, reforma do Estado significa simplificação. A nova edição do Simplex, que o Conselho de Ministros aprovará amanhã, inclui dezenas de medidas que vão simplificar a vida dos cidadãos, como os exames de saúde digitalizados, os medicamentos comparticipados na hora, as faturas sem papel e não posso deixar de destacar uma agilização sem paralelo nos processos de licenciamento associados à área do ambiente. Em terceiro lugar, o início da reforma da administração pública, com a valorização do salário dos técnicos superiores e da sua qualificação académica. e a revisão da tabela remuneratória única, com o ajustamento das posições salariais dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais mais antigos, ao continuado aumento do salário mínimo nacional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ainda agora se iniciou esta nova legislatura e o tempo de incerteza e o risco que marcam o mundo em que vivemos exigem-nos firmeza e determinação. Firmeza e determinação que não se motivam em mera esperança, que, como percebemos, pode ser vã, mas fundam-se em sólida confiança. Confiança que assenta, desde logo, em factos concretos. Portugal, segundo a Comissão Europeia, será o país da União que terá o maior, repito, o maior crescimento económico este ano. Quanto ao emprego, soubemos hoje mesmo que junho registou o melhor resultado dos últimos 20 anos. O investimento das empresas está em máximos históricos e estamos no bom caminho, finalmente, para, com responsabilidade social, cumprir de novo a meta do déficit e da dívida, com o objetivo de retirar Portugal da lista dos países mais endividados. Mas confiança, sobretudo, de quem sabe que esta não foi a primeira crise que tivemos que gerir e, porventura, não será a última. Mas, tal como fizemos com todas as crises que vencemos no passado, venceremos também esta crise com os portugueses, pelos portugueses e por Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Na primeira ronda de pedidos de esclarecimento, terão a palavra todos os grupos parlamentares e os deputados únicos, com perguntas que podem ir até 5 minutos, respondidas de imediato pelo Sr. Primeiro-Ministro. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, durante o debate o PSD abordará vários dos temas da governação, dos muitos que nos preocupam, mas penso que esta primeira intervenção é importante fazer uma avaliação geral do Estado da Nação. E, Sr. Primeiro-Ministro, os seus 7 anos de governo podem ser caracterizados por uma única palavra: empobrecimento. Empobrecimento porque o crescimento económico tem sido muito baixo. O senhor falou de 21 e de 22, mas isso é apenas o recuperar da quebra do PIB de 2020. É importante lembrar que Portugal teve a 4ª maior quebra do PIB em 2020 na Europa. Portugal é um dos países que mais tarde recupera os níveis pré-pandemia. Portugal, a partir de 2023, volta a ter um crescimento económico em torno de 2%, dos mais baixos dos países da coesão. Portugal vai ter... tem hoje o rendimento per capita, face à média europeia, inferior àquilo que tinha em 2016. E, por último, entre 2016 e 2021, Portugal teve um crescimento acumulado de 7%. A média dos países da coesão, aqueles que estão no nosso patamar de desenvolvimento, foi mais do dobro, foi de 18%. Senhor Primeiro-Ministro, os países da coesão cresceram em média quase o triplo de Portugal. Empobrecimento, Senhor Primeiro-Ministro, porque os portugueses estão a perder poder de compra. A inflação já está nos 9%. E com a sua